parágrafo, no último de três, dizem dar prioridade à capacitação dos gestores. Ora bem, vocês com o pouco tempo que têm, querem dar formação aos gestores, querem escolas de negócios, querem programas formativos feitos à medida. Ora bem, em 2027
obrigado,
estamos prontos a começar a implementar o que vai acabar em 26. Sr. Deputado, é isto que vocês têm para apresentar ao país? Muito obrigado.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, nós assistimos hoje aqui a uma declaração política que cria um cenário que não tem qualquer adesão à realidade, porque isso é desmentido por aquilo que são os factos, os números e os estudos das instituições europeias. Portugal tem estado bem na execução dos fundos europeus. E vamos a factos. No Portugal 2020, o que acontece é que Portugal garantiu a plena absorção dos fundos europeus e do cumprimento das metas e dos objetivos. Isso é claro e basta uma simples consulta da Agência de Desenvolvimento e Coesão para verificar que essa plena absorção dos fundos europeus no Portugal 2020 está garantida. No PRR, conforme aqui também foi dito que está muito atrasado, que está em atraso à execução. Mas a verdade é que também neste caso não há uma adesão à realidade. E a verdade é que diz que está muito atrasado e que até é dos piores desempenhos. Ora, basta uma simples consulta à imprensa e verificar que no PRR Portugal é o 6º país da União Europeia com mais verbas arrecadadas e o 4º na execução. Mas para quem não possa ler a imprensa, também teremos todo o gosto em fornecer também estes dados que nos diz que Portugal é o 4º país, mas distribuiremos, senhores deputados, para fazer uma leitura atenta que demonstra claramente que Portugal é o 4º país com maior execução dos fundos europeus no PRR. E isso diz bem da capacidade de execução do país. Relativamente àquilo que é o 4º pedido de pagamento, o senhor deputado sabe quantos países é que entregaram o 4º pedido de pagamento? 4 países, incluindo Portugal. 4 países, incluindo Portugal. Recomendo-lhe uma leitura atenta. E sabe quantos entregaram o 5º pedido de pagamento? 1, a Itália. E agora acaba Portugal a apresentar e o governo português deixou o trabalho de casa feito e só se espera agora que o PSD, que o governo da AD, execute e que avance com a legislação que deixou pronta para se poder avançar e continuarmos na liderança de execução do PRR, porque é isso que as instituições europeias nos revelam. Relativamente ao Portugal 2030, a verdade é a seguinte, é que já foram lançados mais de 350 avisos, mais de 5 mil milhões de euros que foram lançados, foram pagos 400 milhões de euros, o que significa uma execução, ao contrário do que foi dito por Vossas Excelências, de 0,5%, a uma execução de 1,8%, o que compara bem com os 2% do início do Portugal 2020,
obrigado,
que era também o
deputado.
Governo da direita que estava na frente. Portanto, para terminar, Sr. Presidente,
a execução
está demonstrada por factos e números e por estudos. Só tenho uma pergunta para fazer também, que o Sr. Deputado Filipe Melo falou que há uma folha sobre os fundos europeus no programa de governo. Mas a verdade é que nós temos as CCDRs, que são as autoridades de gestão dos PEOs. Concluo já, Sr. Presidente. Tem as autoridades de gestão dos CCDRs, não há uma única referência às comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que gerem cerca de 40% dos fundos europeus no Portugal 2030. Ora, como é que explica essa ausência das CCDRs, que são organismos importantíssimos?
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sr. Deputado João Paulo Oliveira, relativamente ao tema, Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa, sobre o tema que aqui nos trouxe, PRR, fundos europeus, e eu queria-me focar relativamente às propostas que aqui indicou que o Partido Social Democrata e o CDS já hoje também anunciaram, nomeadamente de uma comissão que saia da economia, passe para a coesão territorial, que possa fazer aqui um acompanhamento de fiscalização sobre a execução do PRR. Da parte do Bloco de Esquerda, nós nunca nos opusemos a nenhum processo de fiscalização, eles são sempre muito relevantes, mas exatamente por causa dessa fiscalização eu queria colocar uma questão que na verdade começa em 2021, o Sr. Deputado já cá estava, e recorda-se com certeza, como eu, do debate que aqui tivemos sobre a alteração ao Código de Contratação Pública e aos alertas que o Tribunal de Contas, já na altura, tinha aqui referido e tinha feito várias propostas à Assembleia da República para que essas alterações fossem, muitas delas, que se voltasse atrás, porque que colocavam aqui riscos não só de violação da Constituição, de violação de regras europeias, mas também de violação de regras básicas de transparência. No entanto, acabou por ser criado um mecanismo especial de medidas especiais de contratação pública. O Tribunal de Contas foi, ao longo do tempo, vindo a colocar alertas sobre isto que foi, na verdade, aprovado com os votos a favor do PS, mas com a abstenção do PSD, exatamente para responder à pressa, digamos assim, que o PRR incutia na sua execução. E, portanto, nós podemos falar sempre da execução, até porque cronicamente sabemos que, qualquer que seja o governo, há atrasos de execução de fundos europeus. Preocupa-nos aqui a fiscalização daquilo que o Tribunal de Contas nos veio alertar em 2021 e que desde então nunca mais se falou, que tem a ver exatamente com as normas de transparência que foram retiradas da contratação pública. E, portanto, gostava de questionar o Sr. Deputado se isto faz parte, de facto, das preocupações do Partido Social Democrata, porque referiu na sua intervenção reforçar mecanismos de transparência, ter mais meios de combate ao fraude. No entanto, não sabemos o que é que o PSD, que na altura se absteve às alterações ao Código de Contratação Pública, se está neste momento disponível para voltar atrás e para olhar
muito obrigado,
para as propostas do Tribunal de Contas, que pedem, efetivamente, essa transparência. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder aos pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, agradeço a pergunta que me colocou e dizer-lhe, sim, nós estamos apostados na execução do PRR. Estamos apostados em executar depressa, mas executar bem. Porque essa é que é a questão que se tem que colocar neste momento. É evidente que a discussão conceptual sobre o que era o melhor PRR para o país é uma discussão que já foi feita lá atrás. Nós já fizemos esse debate. Mas a nossa aposta neste momento, sem desprimor eventualmente uma abertura de uma oportunidade para uma discussão desse tipo, numa reprogramação, a nossa aposta neste momento não pode deixar de ser de executar, executar bem, criar mecanismos de transparência e de fiscalização. E é exatamente isso que o Governo está a fazer e que eu tive a oportunidade de elencar. Sr. Deputado Filipe Melo, eu julgo que não ouviu corretamente a minha intervenção. Aliás, questionou-me até que ponto é que o Partido Social Democrata e o Governo serão capazes de levar por diante aquilo que são os seus propósitos. Se tivesse ouvido com a atenção devida à minha intervenção, teria-se apercebido que o PSD e o Governo estão apostados desde logo em recuperar os 713 milhões de euros que estão retidos em Bruxelas no prazo de 60 dias, pedir o pagamento antecipado, o pagamento da quinta tranche a que temos direito no PRR. E depois insurgiu-se contra a mudança da comissão competente que passou da Comissão de Economia para a 13ª Comissão, mas eu não vejo motivos para esse insurgimento por parte do Chega, porque nós inclusivamente estamos a propor é nem mais nem menos que a criação de uma comissão eventual para acompanhar o PRR e outros fundos. Para quê? Para aumentar a fiscalização, para aumentar os processos de transparência e para responsabilizar, por não poder deixar de ser, o próprio Parlamento. Sr. Deputado Nuno Fazenda, bom, reparo que sobre o PT 2020 não retomou a narrativa do Sr. Deputado Carlos Pereira, que dizia aqui na semana passada que este era um programa completamente encerrado, cuja execução era de 100%. Reparo que o Partido Socialista mudou de narrativa. Menos mal. E depois, eu lamento, eu julgo que os portugueses também se lamentam que o Partido Socialista esteja feliz e contente com uma taxa de execução de cerca de 0,5% de Portugal 2030. 0,5%, Sr. Deputado. Eu acho absolutamente inacreditável. Os portugueses, por certo, acharão tão bem que o Partido Socialista fique feliz e contente de ter uma taxa de execução do PRR a meio de execução do programa de apenas 20%. Apenas 20%. Sr. Deputado, não vale a pena. Não vale a pena mostrar desenhos, gráficos, primeiro uns que não correspondam à verdade. A verdade, e o que é mais importante que os gráficos que o Partido Socialista tanto gosta de apresentar, é de facto a execução. E aqui os senhores, de facto, são uma novidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, noto a nossa preocupação é no reforço dos meios de fiscalização e transparência. Não tenho tempo para voltar a repeti-los. Mas nós estamos apostados
nesse processo, o Governo está apostado nesse processo. Registo com agrado que o Bloco de Esquerda acompanha a criação de uma comissão eventual para acompanhamento dos fundos europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não se pode elogiar ninguém. Se, para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. O Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer, e é verdade, que o CDS e o PSD subscrevem a criação da comissão eventual, que é exatamente a forma de dar protagonismo a esta fiscalização parlamentar da execução dos fundos comunitários. Discutirmos em que comissão ordinária está a matéria e ignorarmos que estamos a propor a criação de uma comissão eventual é obviamente fugir àquilo que é essencial neste momento. Mas eu queria lhe colocar duas questões muito concretas que têm a ver exatamente com a diferença entre a execução estatística e a execução real. Nós tivemos durante anos governos especialistas em execução estatística e continuámos a ter as empresas a queixarem-se sempre do mesmo, que o dinheiro não chegava e que quando chegava, chegava tarde. E, portanto, as duas medidas que lhe queria falar são muito simples. Calendarização. Não adianta de nada ter um calendário de avisos se esse calendário não for cumprido. E, portanto, se considera ou não que a previsibilidade é essencial para que as empresas se preparem para poder beneficiar deste tipo de instrumentos e que isso só acontece se, efetivamente, o calendário de avisos não se limitar a existir, mas for cumprido. Segunda questão, prazo para decisão e análise de candidaturas. Uma empresa que programa um investimento, se tiver uma tesouraria folgada, que não é, infelizmente, a realidade da esmagadora maioria das empresas, pode ficar 6 meses, 8 ou 1 ano à espera de uma decisão para saber se vai ou não concretizar um investimento, ou pode até começar o investimento sem saber se vai receber esse apoio. A esmagadora maioria das empresas portuguesas não tem condições para isso. E quando faz uma candidatura, precisa de ter a decisão para concretizar ou não o investimento. Se essa decisão vier fora de tempo, já não conseguirá fazê-lo. E, portanto, o que lhe pergunto é se com duas alterações simples podemos ou não podemos melhorar muito a realidade das empresas que esperam este tipo de apoios. Previsibilidade e celeridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Te vão pedir esclarecimento, Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros concidadãos nas galerias, caras e caros colegas, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu bem sei que acabámos de ouvir há pouco ali o Governo a explicarmos a todos, estranha forma de governar a minoria, que somos todos maus entendedores, que nos custa a todos perceber o que o Governo diz, que é muito difícil ler o programa do PSD. Aliás, o PSD também lê melhor, e a AD, os programas dos outros partidos, porque eles é que devem escolher, o Governo, as medidas que nós temos nos nossos programas. Se calhar não entendemos bem as nossas próprias medidas. Mas tal como afinal, aqueles 1.500 milhões de euros que nós ouvimos aqui, o Sr. Primeiro-Ministro, na apresentação do programa de Governo, onde em geral o Governo fala das consequências das suas medidas, não inclui as consequências do Governo passado. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira também vem aqui com uma proposta, a grande proposta, aliás, que é a criação de uma comissão eventual para o acompanhamento do PRR, que era, devo concordar com o Sr. Deputado Filipe Melo, é uma estreia, era aquilo que já fazíamos no mandato passado. Acho, aliás, que o nosso colega Nuno Fazenda teve a elegância de não mencionar que ele era o presidente dessa comissão. Portanto, não há novidade nenhuma, mas aceito. Da parte do LIVRE, podemos já dizer, repto, aceite, mas lançamos-lhe um outro, que é, aliás, muito mais importante. Não para discutir o tempo em que, como diz o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, deixemos de ter fundos europeus, porque isso não existe exatamente. A Alemanha tem fundos europeus, os Países Baixos têm fundos europeus. São fundos que têm taxas de cofinanciamento muito mais altas e para nos prepararmos para esse dia em que uma União Europeia alargada não nos permita ter acesso aos fundos de coesão como temos agora, talvez nem os Açores o tenham, nós temos de começar a preparar-nos. O repto que lhe lanço é, em primeiro lugar, incluir no processo orçamental um compromisso de equidade e investimento aqui dialogado, deliberado no Parlamento, todos os primeiros semestres do ano, para saber como é que se utiliza o tal superávit que é fruto do sacrifício de todas
muito obrigado,
e todos nós.
Senhor Deputado.
E em segundo lugar, com isto termino, Sr. Presidente, que seja criado um fundo estratégico para poder ter o cofinanciamento dos tais fundos muito mais interessantes e reprodutivos que têm os países mais ricos da Europa e para o qual nos devemos preparar reinventando a nossa economia. Sobre isso não ouvi uma palavra,
muito
mas
obrigado.
Estou confiante que agora vou ouvir.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, para um pedido de esclarecimento.